E vamos ao assunto é política dentro do CBN Maringá, segunda edição. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Diniz.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Luciana e ouvintes.
Bom, a primeira coisa que eu quero conversar contigo, Diniz, claro que a nossa tradicional contagem regressiva, quantos dias para as eleições?
118 dias.
Bom, e hoje, falando em eleições, vamos falar um pouquinho sobre as pré-candidaturas, mas tem uma ação do governo do estado, que inclusive foi manchete em vários jornais, está na Gazeta, que é a questão do pedágio. O governo do estado não vai renovar o pedágio e ontem, parece que quer cobrar as obras no contrato.
Ontem nós trouxemos em primeira mão que na primeira edição, né, de manhã, que às 10h30 a governadora estaria concedendo uma entrevista coletiva onde estaria anunciando o fim dos contratos do pedágio. E que inclusive estaria então montando uma forma de acompanhar e solicitando às empresas que providenciassem todas as informações e dados relacionados ao fim do contrato. Mas a entrevista coletiva foi muito maior do que até nós mesmos aqui tínhamos adiantado e também do que nós tínhamos falado. Isso porque a governadora deixou claro que os contratos não serão renovados. Ela falou que o Paraná precisa de um novo modelo de concessão de rodovias, que tenha uma tarifa em média 50% mais baixa do que a praticada atualmente, e afirmou que o comunicado de antecipação, né, do fim desses contratos permite que as concessionárias se preparem e tenham consciência de que os contratos não serão renovados. Quer dizer, uma coletiva forte, importante, até porque a questão da concessão das rodovias, ela realmente interfere em toda a matriz econômica do estado. Ou seja, aquilo que foi tomado há mais de 20 anos se reflete até hoje no dia a dia dos paranaenses e principalmente da nossa economia.
O dirigente sabe que sempre foi tema de campanhas para o governo do estado, né? Mesmo para o Senado, essa discussão sobre a renovação ou não dos contratos, a questão das tarifas. Acho que o senador Roberto Requião foi a figura mais emblemática com as questões do pedágio. Como é que você avalia que isso vai repercutir entre os outros candidatos? Porque calculo que esse é um tema que vai ser trabalhado nas pré-candidaturas.
Esse será um tema da campanha, da curta campanha que nós teremos. Mas com certeza ele será um tema. Na verdade, eu vejo hoje um tema um pouco engessado. Por quê? Porque a União já avisou que não vai renovar os contratos no que diz respeito às rodovias federais. Inclusive, existe uma lei, que teve como relator, uma medida provisória que teve como relator o deputado Sérgio Souza, e depois se tornou uma lei, que determina realmente que esses contratos não serão prorrogados. Então, isso nós já falamos aqui, inclusive. E agora, com essa posição do governo do estado, praticamente se define o fim deste modelo de concessionárias. Uhum. Quer dizer, isso já está mais ou menos determinado. Agora, é claro, o Osmar Dias já se manifestou contra esse modelo de pedágio. Uhum. Acredito que o Ratinho Júnior ele já falou alguma coisa sobre isso. Me parece que ele fala de cumprimento da lei e tal. Se for nessa linha, é mais ou menos a mesma linha que a governadora adotou na sua entrevista coletiva ontem.
Você falou do Osmar Dias, ele inclusive está na região aqui, Osmar, ele tem agenda na região.
Osmar tem uma agenda na sexta-feira na região. Ele vem às 9 horas, estará na Câmara de Mandaguaçu, às 10h30 estará em Nova Esperança e às 13h30 estará na Câmara Municipal de Paranacite. Uhum. Em todas as cidades, os eventos do Osmar Dias serão realizados nas câmaras municipais.
E o Ratinho Júnior fez uma manifestação aí, me parece, né, que você quer até destacar isso.
Exatamente. Ele gravou em uma entrevista e publicou esse pedaço do vídeo lá no seu Facebook, onde ele fala que é preciso enxugar a máquina do estado do Paraná. E foi perguntado, então, no caso, se ele estaria falando, então, de privatização de empresas do estado. E nesse ponto ele defendeu que a Sanepar e a Copel continuem tendo um gerenciamento, continuem fazendo parte do comando do estado, que continuem com o comando público, uhum, apesar de serem empresas mistas.
Agora eu vou falar um pouquinho de pesquisa. Nós tivemos uma pesquisa. Opa. Aí que para o Bolsonaro me parece que há um crescimento aí nessas pesquisas e uma queda do ex-presidente Lula enquanto candidato. Como é que a gente pode avaliar essa pesquisa que foi divulgada pelo Datafolha?
Bem, é pesquisa. Sempre que a gente fala de pesquisa, tem gente que manda aqui pra gente. Aliás, pesquisa, falando nisso, pessoal, muito obrigado por aquilo que vocês têm mandado através de mensagens. O e-mail aqui é o assunto e-política, não tem o acento, né? @cbnmaringá.com.br. Continue mandando informações, isso é importante, opiniões também. Aqui mesmo, né? Para a rádio,
pelo WhatsApp.
Facebook, WhatsApp, eu acho que isso é muito importante. Mas, de qualquer maneira, o Datafolha fez essa pesquisa, eu acredito que vai refletindo aquilo que vai acontecendo. Muito interessante, pela primeira vez o Bolsonaro passa Lula na pesquisa espontânea. E aí, uma coisa muito interessante com relação à pesquisa espontânea, que tem a ver com aquilo que tem acontecido aqui no Paraná. Quem que ganha essa pesquisa? Os indecisos. 46% dos entrevistados não sabem em quem que vão votar. Depois, essa pesquisa também avaliou as situações relacionadas ao segundo turno. E nesse aspecto, o Bolsonaro teria como companheiro de segundo turno, pela pesquisa, é claro, ainda muita coisa deve acontecer, Marina Silva da Rede ou Ciro Gomes do PDT. E aí, na pesquisa, criando os cenários e fazendo, então, quem você votaria no segundo turno, o Bolsonaro perdeu para os dois. E ele ficou muito brabo com relação a essa pesquisa. Muito chateado com relação a essa projeção do segundo turno. Gravou um vídeo, inclusive, onde teceu muitos elogios à pesquisa do Datafolha.
Esse muitos elogios, claro que é ironicamente.
Sim, com certeza. Eu imagino como é que ele não deve ter ficado chateado. Quando a pesquisa passa para mostrando, né, os candidatos, o Bolsonaro tem 19% das intenções, Marina entre 14 e 15, Ciro Gomes entre 10 e 11, Geraldo Alckmin, do PSDB, teve 7%, e o Álvaro Dias, nosso paranaense do Podemos, 4%.
Então, o Álvaro Dias ainda não é uma figura conhecida nacionalmente, quer dizer, aquelas avaliações de que ele não consegue passar o Rio Paraná, o Paranapanema.
Eu já acho que aí é um pouco de maldade, né?
Maldade.
Porque, na verdade, você vê, é significativo. Você tem Geraldo Alckmin, com toda a sua trajetória aqui com 7%, e ele com 4%, uma pesquisa que tem 2% de variação, que poderia chegar então a 4, né, para lá ou para cá. Então, ele está aqui, está pontuando.
Aparece das pesquisas.
Aparece de uma forma, considerando todo o quadro que nós temos aqui de indefinição, indeciso, etc., está no jogo.
Diniz, um abraço, até o próximo programa, até amanhã.
Até amanhã pela manhã.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, o assunto é política@cbnmaringá.com.br.